Muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar também o Dr. Carlos Ferreira, Presidente do Conselho de Administração da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores. Agradecer também a disponibilidade para poder participar nesta audição. E sem grandes delongas, eu iria dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Paulo Meniz, que dispõe de até 7 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Cumprimento especial para o Sr. Presidente da Associação de Municípios dos Açores, Comandante Carlos Ferreira. É um gosto tê-lo nesta nossa comissão. E hoje estamos a apreciar, na especialidade, a proposta de lei que visa dotar o município do Corvo, da Ilha do Corvo, de recursos financeiros para fazerem face àquilo que já são funções e competências genéricas atribuídas às freguesias e, neste caso, desempenhadas pelo município do Corvo e que decorre, de resto, do nosso próprio estatuto político-administrativo e numa situação absolutamente singular que constitui esta circunstância, quer no contexto regional, quer também no contexto nacional. Nós já tivemos oportunidade de ouvir nesta sede e sob este mesmo diploma um conjunto de outras entidades e ficou maioritariamente explícito e clarificado, de facto, que o município do Corvo presta estes serviços, tem estas competências do lado das obrigações, sem ser ressarcido do lado dos meios e dos recursos para esta capacitação destas tarefas. Acontece que esta apreciação e essa proposta já havia merecido por parte da AMRA, e eu faço aqui um parênteses, a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores tem particular importância neste processo, porquanto conhece profundamente a realidade das autarquias locais nos Açores, mas dizia eu que já tinha merecido um parecer favorável por parte da AMRA, numa primeira figura que foi a proposta inicial, e naturalmente que para nós é de grande importância este parecer profundamente conhecedor da AMRA. E o que se trata aqui, e é uma questão primeira e central, é esclarecer que esta dotação orçamental ao município do Corvo pela prestação dos serviços e das responsabilidades genéricas acometidas às freguesias não implica, nem vai de encontro a alguns receios, de retirar qualquer financiamento às restantes freguesias. Isso para nós é muito importante, porque foi de facto um argumento que ensombrava este modelo de resolução, esta proposta de modelo de resolução do problema. Pelo contrário, o que aqui está a ser gizado é acrescentar ao Fundo de Financiamento das Freguesias o valor correspondente ao município do Corvo pela prestação destas competências. E, portanto, de resto, esta alteração, se quisermos, cirúrgica, proposta e que visa responder a este problema e, de certa forma, a esta injustiça, foi apreciada, inclusive, pelo professor Eduardo Paz Ferreira, e que entendeu claramente, em audição a esta nossa comissão, que esta era uma solução boa para resolver esta injustiça, que, de resto, era clamorosa e não suscitava, do ponto de vista também do professor Eduardo Ferreira, Paz Ferreira, qualquer dúvida em relação à justeza da solução. E neste sentido, Sr. Presidente, gostaria de lhe colocar três questões. A primeira tem a ver com uma clarificação absolutamente central para nós, que é saber se a AMRA mantém, no essencial, a posição favorável a esta proposta, tal como, de resto, já o tinha feito anteriormente. E, portanto, para nós, isto é a primeira e importante questão que gostaríamos que o Sr. Presidente se pronunciasse. Uma segunda questão tem a ver com, de facto, entenderem ou não que esta solução aqui proposta de alteração ao financiamento das freguesias resolve efetivamente o problema que nós constatamos e que é assumido por todos, de não ter o município do Corvo assegurada a correspondência em termos de recursos e de envelope financeiro com aquilo que são as funções e missão legalmente e estatutariamente que lhe estão atribuídas. Por último, também gostava que o Sr. Presidente da Amarrá nos reafirmasse se, de facto, no seu entendimento e profundo conhecimento da realidade autárquica dos Açores, se esta solução, se a resolução deste problema, reconhecido por todos há muitos anos, vem ou não introduzir uma equidade e um princípio de coesão territorial e de autonomia local, reconhecendo ao município do Corvo e às competências de freguesia que lhe estão adstritas, uma especificidade institucional, geográfica e demográfica também, única no país e também, de certa forma, única no contexto das autarquias dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria agora a palavra ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da AMRA. Tem a palavra, dispõe de até 7 minutos.
Muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. E agradeço o convite à Associação de Municípios da Região Autónoma de Açores para participar nesta audição. Cumprimento também naturalmente, com um preço muito grande, o Sr. Deputado Paulo Muniz, e agradeço também o excelente enquadramento que realizou e as questões colocadas. Para a Associação de Municípios da Região Autónoma de Açores, esta audição enquadra-se num contexto mais global, que eu vou, no entanto, sintetizar de forma muito, muito rápida para não me alongar e poder responder às três questões colocadas especificamente. Mas neste âmbito da revisão da Lei de Finanças Locais, há três pontos que para nós são fundamentais. Em primeiro lugar, o reforço do financiamento das autarquias a nível nacional para poderem responder melhor, estarem mais capacitadas para promover desenvolvimento dos seus territórios e servir as populações. Em segundo lugar, atender de forma específica às características particulares dos municípios nas regiões ultraperiféricas, nomeadamente os sobrecursos permanentes decorrentes da insularidade, da fragmentação geográfica, da reduzida escala e da falta de resposta de vários setores, nomeadamente o setor da construção civil, mas as generalidades dos setores têm uma dificuldade de resposta muito acrescida aqui nas regiões autónomas, dos Açores e da Madeira, e os municípios são confrontados com custos permanentes decorrentes dessa especificidade, e em terceiro lugar esta situação muito particular da Ilha do Corvo. E relativamente a esta questão particular da Ilha do Corvo, em como referiu o Sr. Deputado Paulo Muniz, o próprio Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a lei de poder, com poder reforçado da Assembleia da República, estabelece que o município desempenha as funções que nos outros territórios são desempenhadas, são assumidas pelas juntas de freguesia. Entendemos que há, de facto, aqui uma divergência, uma dissintonia entre quem exerce as funções e o correspondente financiamento ou a dotação financeira correspondente a essas mesmas funções. E, portanto, gostaria de esclarecer que a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores mantém a posição favorável a esta compensação ao município do Corvo pelo exercício de competências que nos outros territórios não são assumidas pelo município, mas sim pelas juntas de freguesia. Entendemos que a solução aqui preconizada resolve o problema identificado, resolve o problema de forma justa e sem criar sem a necessidade de criação de estruturas adicionais e custos permanentes adicionais para o Estado, e por isso mesmo é uma medida que serve o interesse específico do município do Corvo, mas também do Estado, neste caso em concreto, e, na nossa perspectiva, contribui também para a coesão, sabendo todos nós que em territórios de menor dimensão e a economia é também mais frágil, a preocupação pela coesão social, territorial e económica tem de ser também uma preocupação acrescida de todos os poderes públicos e, portanto, entendemos que é uma medida justa que visa resolver um problema que está identificado e compensar, na devida medida, sem privilégio excessivo, mas na devida medida, o município do Corvo exerce estas funções num território muito particular, com reduzida dimensão territorial, 17 km quadrados, e com uma população também bastante reduzida.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, do Chega, dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Esta audição à Associação de Municípios dos Açores é marcada por um ponto que já foi sebejamente debatido nesta casa, mas creio que tem toda a premência à audição. Como já referiu o Sr. Deputado Paulo Meniz, em audição com o professor Eduardo Paz Ferreira, diversas matérias ficaram aqui subjacentes e percebemos a importância de suprir esta falha legislativa, que é uma consequência da própria lei em 1976 e que já todos sabemos, não vale a pena estarmos a reiterar o esquecimento que foi feito, não só com o que já é por demais evidente com a falta de apoio quando tratamos das regiões ultraperiféricas, mas nesta circunstância em especial, que acaba por ter uma vicissitude, nomeadamente o facto do município acumular as funções destinadas a uma freguesia, ou a freguesias. E estamos a falar, ao final de tantas audições e audiências, estamos a falar de um encargo orçamental que poderá rondar, se calhar, os 30 mil euros. Portanto, estamos a falar de uma circunstância que, se calhar, as horas despendidas pela Assembleia da República e também pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, quase que, obviamente estou a exagerar, mas quase que as horas despendidas neste processo já tinham comatado a necessidade que precisamos de suprir neste município. No entanto, depois de analisarmos também os pareceres da própria ANAFRE, a nossa posição enquanto partido, e não obstante algumas inverdades que foram ditas durante este processo já em alguns debates e algumas posições que o Chega estaria contra esta posição, esta proposta chega, inclusive, depois de um trabalho realizado na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, assinada e sufragada por todos os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. E, portanto, nós, no entanto, a visão que temos é que consideramos que, mais do que estarmos preocupados com a criação de uma nova freguesia, como coloca a ANAFRE em cima da mesa e com a qual nós, por princípio, não concordamos, porque consideramos que não há necessidade de estar a criar uma freguesia para a densidade populacional que o Corvo tem, ainda para mais com as tarefas têm sido executadas. Portanto, o problema não é a incapacidade de gestão ou a incapacidade de execução por parte do município do Corvo. Consideramos, no entanto, poderíamos ter aqui uma discussão mais ideológica que não é chamada à coação, mas para termos uma ideia, o Chega tem um posicionamento que inclusive ponderamos a circunstância de municípios de elevada densidade. Para nós muitas vezes não faz sentido as próprias freguesias de sede de concelho, porque acabam por se sobrepor e criar alguma confusão na gestão territorial entre as próprias freguesias. Eu sou autarca numa Câmara Municipal, que é a Câmara Municipal de Loures, e depois tem a Freguesia de Loures, e que às vezes parece que a existência dos dois órgãos de poder local acabam por entrar muitas vezes quase que em conflito territorial uma com a outra. Portanto, não nos parece que seja essa a necessidade de resolução do problema, ou para resolver o problema. A necessidade para a resolução do problema é, de facto, chegarmos a um entendimento concreto, e onde nós não temos estado de acordo era o facto de estarmos a criar uma norma de exceção, porque consideramos, numa altura que o Governo da AD tinha colocado no seu programa a necessidade da revisão da Lei 73 de 2013, para nós parece por demais evidente, primeiro, que já deveríamos ter caminhado para um código autárquico, evitando assim que andássemos à volta da Lei 73 e da Lei 75 e da Lei 50 de 2018, e de portarias e de decretos e de resoluções dos Conselhos de Ministros, tornando as autarquias quase que um caso de estudo e que tem uma necessidade de todo o cidadão em plena efetividade de poderes para poder ser eleito pode de facto candidatar-se, mas depois temos que ter o reconhecimento que para ser autarca neste país quase que é preciso ser professor catedrático de Direito, ocorrem seriamente o risco de ao final de 24 horas estarem a ser constituídos arguídos por falta de, ou por omissão da lei, ou por um mau parecer emitido por um serviço da Câmara Municipal. E portanto, existia de facto a necessidade de uma compilação, com uma densificação concreta em relação às matérias que estão em causa no poder local, e portanto, onde nós temos insistido, nomeadamente com a AD, e achamos interessante o posicionamento da AD em relação a esta questão da Ilha do Corvo, mas gostávamos que a AD dos Açores fosse a mesma AD aqui no continente e também depois na Madeira, e que tivesse a circunstância de perceber que é importante, de facto, é revermos a Lei das Finanças Locais, a Lei 73 de 2013, assim como a Lei 75 de 2013, onde estão conferidos os poderes, e se de facto trabalhássemos com uma densificação para caminhar para um código autárquico, ou pelo menos, se não quiserem caminhar de imediato para o código autárquico, poder fazer a revisão destas duas leis, e que as normas de exceção per si já estejam previstas, não criando uma necessidade de mais uma vez estigmatizar ou excluir um município dos Açores ou quem está já per si numa situação ultraperiférica e afastada do centro de decisão. E, portanto, o nosso entendimento é que deveríamos olhar para a Lei Geral e ser na Lei Geral que deveríamos fazer esta alteração, garantindo que estão previstos dentro daquilo que são os princípios constitucionais da autonomia regional, garantindo que, no entanto, estas circunstâncias estão previstas, porque não adianta estarmos a fazer mais leis a vulso para tentar comatar uma falha administrativa que vem desde 1976. Já tivemos outras circunstâncias no continente onde existiam, não eram situações homólogas, mas existiam já situações bastante idênticas àquilo que estamos a viver hoje em dia. A situação de Barrancos é uma particularidade que já teve o seu histórico e caminhou em relação a esta matéria. Existem municípios que têm ainda uma freguesia única. No entanto, dada a situação ultraperiférica dos Açores, nomeadamente da Ilha do Corvo, dada a densidade populacional, acreditamos que esta seria a solução. Porque isto tem criado uma discriminação negativa, apesar de, em alguns aspectos, dizer-lhe também que já teve circunstância para discriminação positiva, porque quando olhamos para os fundos do PT 2020, por exemplo, o município que mais recebeu per capita foi precisamente a Ilha do Corvo, 29 mil e qualquer coisa de euros, em detrimento de Odivelas, que teria a menor distribuição per capita, que salvo erro são 155 euros. Mas isto, uma coisa não pode ser ou servir para resolver a outra, uma injustiça ser comatada com esta circunstância. E, portanto, nós consideramos que iniciou-se e bem esta discussão e que esta discussão deve ter consequência, para concluir, deve ter uma consequência numa revisão séria da Lei 73 e da Lei 75 e contamos, obviamente, com todo o apoio de todos os partidos com assento na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Administração da AMRAN, dispõe de até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Bruno Nunes. Eu penso que eu não vou colocar nenhuma questão de forma concreta e, portanto, posso apenas dizer que parece que estamos de acordo quanto a esta ou quanto é à justiça e justeza desta medida para compensar o município do Corvo pelo exercício das competências adicionais que assume face à realidade singular da Ilha do Corvo e relativamente às questões que referiu sobre a coesão e o facto do município do Corvo ser o território do país com maior acesso a fundos de 2020 per capita. Pois parece-me que é perfeitamente natural que os territórios, na sua globalidade, os territórios de menor dimensão e menor economia, sejam os mais favorecidos, digamos assim, pelo princípio da coesão, enquanto que os territórios com economia mais saudável, mais robusta, sejam aqueles que mais contribuem para a mesma coesão. Isto acontece em todo o país, mas parece-me que acontece também a nível europeu, em que os países da União Europeia com as maiores economias contribuem mais para a coesão do território europeu comparativamente com os países, os Estados-membros que têm menor dimensão ou que têm menor economia. E, portanto, parece-nos que, em termos de Associação de Municípios da Região, que o esforço terá de ser naturalmente de todos nós para promovermos a coesão geográfica, territorial, social e económica, fazendo convergir os territórios de menor dimensão, menor população e menor economia no sentido positivo e aproximando-se cada vez mais dos territórios onde a economia é mais saudável.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Associação de Municípios, meu caro amigo, gosto em vê-lo mais uma vez, espero que esteja bem. Sr. Presidente, eu calculo que eu sei a sua posição sobre esta matéria, mas ainda assim permita-me que lhe faça uma ou duas perguntas. E o cumprimento pela sua intervenção há pouco, porque às vezes é importante nós termos momentos também aqui na Assembleia da República onde nós discutimos a singularidade e as características específicas de cada das nossas regiões. E Portugal é um país muito pequeno, apesar de tudo, mas é um país muito singular. Há bocadinho falava-se Barrancos, ou podemos falar de outras terras também, mas muitas vezes nós devemos focar ou desviar a atenção do poder político exatamente para esta singularidade. Falávamos de revisão de leis. É importante rever a lei de ciências locais, é importante para o país, é importante para os Açores também, sobretudo porque nós temos um poder intermédio entre as autarquias e, digamos, o poder central, que, a quando do desenho da Constituição, teve algumas dificuldades de encaixe do ponto de vista das suas competências. Mas olhamos para a singularidade do Corvo e verificamos que temos um município na ordem dos 400 habitantes que tem que ter um aeroporto, como tem Lisboa, que tem que ter um porto, como tem Lisboa. Tem que ter serviços de finanças, tem que ter serviços de segurança social, tem que ter um centro de saúde minimamente capacitado, tem que ter ensino, e tem ensino secundário, tem ensino até ao 12º ano. E, portanto, se formos ver não só o investimento que é feito do ponto de vista das autarquias, mas formos ver também o investimento per capita que é feito pela parte do Governo Regional e pela Administração Central e pelo Governo da República, duvido que haja no país uma outra região que receba tanto. Mas esses, os cidadãos que vivem no corpo, são portugueses e têm o direito que o Estado lhes dê um conjunto, digamos, tem deveres para com estas pessoas, tal e qual como tem para outra região do país. E o facto é que o Corvo não tem freguesia. Não tem freguesia, essas competências são exercidas exatamente pela Câmara Municipal. E há aquele velho princípio que todos nós concordamos, acredito eu, de que nós não devemos ter mais competências sem o respectivo envelope financeiro. Porque, efetivamente, uma junta de freguesia, quando exerce as suas competências, tem um envelope financeiro, justo ou mais injusto pelo facto de poder não suprir essas necessidades e das suas competências, mas tem um envelope financeiro. E o facto é que a Câmara Municipal do Corvo não tem este envelope financeiro. E, portanto, é de elementar justiça a resolução deste problema e, portanto, eu acho que é importante termos esta discussão aqui. Portanto, a primeira pergunta que lhe queria colocar é se entende se esta solução respeita exatamente este princípio que é defendido pelo poder local, se podem existir responsabilidades públicas sem o correspondente envelope financeiro. A segunda pergunta que lhe faço é, tendo em conta a realidade específica do Corvo, se considera a Associação de Municípios que o atual modelo de financiamento autárquico garante uma justa resposta aos municípios pela sua dimensão, pela sua organização administrativa, assumem responsabilidades adicionais. Esta é uma pergunta sobre o Corvo, mas poderia ser rapidamente estendida aos restantes municípios da região autónoma dos Açores, em particular também ao município da Horta. Muito obrigado e um cumprimento e abraço amigo ao Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da AMRA. Dispõe de até 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Francisco César de forma também muito carinhosa e agradeço as suas considerações também com o enquadramento realizado, de forma até bastante pragmática, e as questões colocadas. E, Sr. Deputado Francisco Santos, penso que estamos em total sintonia relativamente a esta matéria. Ou seja, por um lado, há de facto uma necessidade de fazer corresponder as responsabilidades adicionais a um financiamento adicional, que é justo e que permitirá resolver, sem a criação de estruturas adicionais, um problema específico, singular, de um território também muito particular do país, que é a Ilha do Corvo. E, por outro lado, relativamente à questão do enquadramento autárquico a nível local, regional e até a nível nacional, reitero que me parece fundamental e a Associação de Municípios de Região Autónoma dos Açores tem levado esta posição aos vários intervenientes com que tenho tido a oportunidade de dialogar e também à Associação Nacional de Municípios, que inclusivamente foi ouvida no âmbito do grupo de trabalho criado pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, precisamente para abordar esta matéria da revisão da Lei de Finanças Locais, e também o Dr. Ricardo Guião, em representação da Associação, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, se pronunciou no mesmo sentido, ou seja, no sentido de haver necessidade de um reforço do financiamento das autarquias a nível nacional e de uma atenção específica com diferenciação positiva para os municípios das regiões ultraperiféricas, ou seja, municípios dos Açores e da Madeira. Entendemos que há, de facto, um trabalho muito importante a realizar no sentido de aproximar o financiamento das autarquias em Portugal da média da zona euro, porque nós em Portugal os municípios têm acesso a cerca de 12,6% das receitas públicas, enquanto que a média da zona euro é bastante superior. E, por outro lado, os municípios são responsáveis por cerca de 40% do investimento público em Portugal, o que significa que há, de facto, uma boa gestão também, permitam-me dizer-lhe, por parte dos municípios portugueses. Naturalmente, com realidades muito distintas, municípios, alguns municípios mais pequenos e com maiores fragilidades, por exemplo, ao nível dos recursos técnicos disponíveis, outros municípios de maior dimensão e também com capacidade orçamental superior e que têm naturalmente outra capacidade para a resolução de problemas e promoção de desenvolvimento, mas no global todos os municípios do país carecem efetivamente de um reforço da sua capacitação para resolver os problemas das suas populações e contribuírem de forma ainda mais intensa para a promoção do desenvolvimento e da qualidade de vida nos seus territórios. E, portanto, esta situação específica do Corvo, na nossa perspectiva, pode e deve ser resolvida com a devida compensação ao município do Corvo pelo exercício das competências adicionais que assume por não haver uma junta de freguesia na Ilha do Corvo. E isto vai também poupar dinheiro ao Estado, porque faz com que se resolva um problema sem a necessidade de criação de estruturas adicionais com maior carga administrativa, maiores encargos permanentes, naturalmente. E, para além disso, entendemos que há aqui um trabalho muito importante a realizar na região autónoma dos Açores e a nível nacional para o reforço de financiamento das autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminamos a primeira ronda. Na segunda ronda tenho apenas a inscrição do Sr. Deputado Bruno Nunes. Portanto, dou-lhe a palavra, dispõe até 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente o Sr. Presidente Carlos Ferreira. Dizer-lhe que eu não lhe fiz nenhuma pergunta porque considerei que nós tínhamos era que explanar a nossa posição, até porque temos trabalhado sobre este dossiê de forma afincada e não temos grandes dúvidas em relação ao nosso posicionamento nesta matéria. Eu creio que estamos todos de acordo, pelo menos os 3 partidos que aqui estão presentes, aparentemente, colocam em cima da mesa o princípio de terminar com esta discriminação que tem sido feita ao município do Corvo. Colocou em cima da mesa, Sr. Presidente, uma matéria que para nós é significativamente importante, nomeadamente, hoje em dia o Governo não gosta tanto de falar de descentralização, como se falava na altura do Governo do Partido Socialista. Hoje em dia a posição não é meramente semântica, é uma questão de desconcentração. Ou seja, o Governo considera que está a deslocalizar de Lisboa através da desconcentração, e quem conhece a organização administrativa sabe que na realidade o que estamos a fazer é outra coisa que não a tal desconcentração em Lisboa, ao estarmos a desconcentrar noutras pontas do país. Mas isto são contas de Ponto Rosário, só tenho 3 minutos. E, portanto, para nós, de facto, a atribuição de competências através da Lei de 50 de 2018, que foi acordada entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, por muito que o Partido Social Democrata hoje em dia não goste de falar dela, porque é de um tempo de Rui Rio e não gostam tanto de falar do processo que era feito por Rui Rio, mas esta questão da descentralização criou, de facto, esta dicotomia entre o litoral e o interior a nível continental e ainda afastou mais para o meio do Atlântico, por dar uma expressão, os municípios do arquipélago. Ou seja, sempre foram feitas as descentralizações sem os devidos pacotes financeiros. E aí estamos todos completamente de acordo, enquanto não for revista a Lei das Finanças Locais. E repasme-se que era o Chega, que já há 2 orçamentos seguidos, que tenta colocar uma atribuição das verbas e do fundo municipal, não através do princípio de igualdade, mas sim através do princípio de equidade, colocando um aumento de pelo menos 5% para os territórios de baixa densidade, porque, caso contrário, a competitividade entre municípios e a forma como são transferidas através da descentralização de competências, as competências para os municípios não são iguais, porque eu costumo dar o exemplo entre 2 municípios claros, que é o município de Lisboa, que tem 1,3 mil milhões de euros de orçamento, e o município de Manteigas, que tem 10 milhões de orçamento. E depois temos, nas competências do município, a limpeza de terreno, sendo que em Manteigas tem muito mais terreno para limpar do que Carlos Moedas em Lisboa, que deve ter meia dúzia de quintais, em algumas zonas continuam a ter hortas urbanas. E, portanto, o que acontece, e quando eu lhe falei da situação do PIB per capita ter sido distribuído no PT 2020, eu não estou a criticar o que aconteceu, obviamente, na Ilha do Corvo. Aquilo que me preocupa foi, de facto, a forma estatística que os governos encontraram ao longo dos últimos anos para fazer esta atribuição, porque eu concordo que até é precisamente onde existe menor densidade populacional que deve claramente existir o maior investimento, caso contrário ficarão sempre para trás e sempre esquecidos neste processo. Agora, quando olhamos de facto para o ranking dos municípios, percebemos que de facto o Corvo está em primeiro. O Sr. Presidente referia do seria normal porque a economia não está tão desenvolvida como noutros municípios. Mas deixe-me dizer que isso não é totalmente verdade, sabe porquê, Sr. Presidente? Porque, por exemplo, o 7º município que mais recebeu per capita no PT 2020 foi precisamente Sines. Sines que, entretanto, o Governo
juntou ao
Eurostat como sendo um dos municípios mais ricos, aliás, acabou por penalizar o Alentejo e estamos agora em risco de perder 700 milhões de euros de investimento. Portanto, não lhe queria deixar nenhuma pergunta, dizer apenas que da nossa parte pode contar com a nossa colaboração na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente, mesmo não tendo sido colocada nenhuma questão, dispõe de até 3 minutos para encerrarmos a audição. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço uma vez mais ao Sr. Deputado Bruno Nunes a intervenção e também o esclarecimento que fez. E penso também nesta matéria, Sr. Deputado, nós estamos em concordância relativamente aos princípios, efetivamente. E não querendo também alongar demasiado esta minha exposição, mas gostaria de aproveitar a oportunidade, em nome da Associação de Municípios da Região, para reiterar e, talvez com questões mais concretas até, permitir sensibilizar para esta especificidade dos municípios das regiões autónomas. Enquanto que, por exemplo, em Lisboa se consegue construir uma estrada a um determinado valor, nós aqui nos municípios dos Açores, em que temos toda a rede viária municipal à nossa responsabilidade, pagamos 3, 4, 5 vezes mais. Também nos Açores a realidade é heterogénea entre as 9 ilhas, mas pagamos muito mais para construir uma estrada do que se paga noutros pontos do território. Porque aqui, como eu referi, há fragmentação, reduzida a escala, falta de resposta dos setores e, como há, e nos últimos tempos foi ainda mais flagrante com a sobreposição do PRR e do 2030, há um volume invulgar de empreitadas a decorrer ao mesmo tempo, mesmo as empresas de maior dimensão que poderiam realizar as obras aqui nas Nove Ilhas dos Açores, não têm recursos humanos disponíveis para o fazer. E quando estão disponíveis, naturalmente os custos são incomparavelmente superiores, e é por isso também que apelamos a uma sensibilidade acrescida face aos sobrecustos permanentes a que estão sujeitos os municípios dos Açores. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com esta intervenção terminamos a audiência. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade para prestar os esclarecimentos aqui à Assembleia da República e terminamos desta forma. Muito obrigado. Nós aqui, como vocês acharam melhor, nós para os relatórios, não pode, hoje não, porque não, as pessoas não foram alertadas para estarem cá. Nós só se quiserem ver o ponto 8 e o 9. Ou então fazemos tudo na próxima. Muito bem. Juntamos tudo. Ah. Certo. Muito bem, então está terminada a reunião. Eu já lhe respondo aos mails todos, daqui a pouco. Está bem?
Mas hoje convinha tirar o registro.
Quem vai fazer quarta-feira?